Sobrevivemos! Não é mesmo, Thalita?
Sim, sobrevivemos, mais ou menos, né?
É, tipo, com tendinite, mas essa é a vida pós-Comic Con, tema desse nosso podcast, e não podemos falar de Comic Con sem o Léo, né, tá?
Claro.
Então vamos dar uma ligada pra ele.
Expert nesse assunto. Vamos!
Agora sim, se ele não atender o telefone certo, todo mundo já sabe o que acontece, né?
Olha, sem bullying com as pessoas que não atendem certo.
Vamos ver se o Léo atende direitinho. E aí, peraí que eu tô procurando ele aqui. Léo Souza. Daí, gente. Ó, tá chamando, vamos lá. O Léo é o cara que manja tudo de Comic Con. E ele vai ajudar.
Manja tudo de notícia.
Isso. Tá chamando. Alô? Alguém aí?
Alô, Cristina.
Tá fazendo isso de
tudo. Aê! O Léo difícil?
Só um pouco, só um pouco.
Só um pouco, né, Léo? Gente, tava aqui falando com a Tá. Sobrevivemos, né, Léo?
Sim, sim. Final de semana, hein?
Foi corrido, gente. Acho que a gente nunca postou tanto num sábado e num domingo. Aliás, numa quinta, numa sexta, num sábado e num domingo, né?
É.
Mas todo dia.
Acho que foi bem válido. Pra quem acompanhou aí pelo box, a gente publicou, acho que um texto praticamente pra todo o painel importante que rolou, né?
Isso, é. Acho que é interessante a quantidade de informação que veio, né, com a Comic Con. Com a Comic Con veio muita coisa boa, muita coisa interessante.
E esse ano a gente ainda teve a sorte de ter o Diego lá, que é um amigão meu, que foi credenciado pra Comic Con. Aí ele me ligou e falou assim: Caio, olha só, tô indo pra Comic Con, você quer que eu faça textos pro seu site? O que a gente responde numa hora dessa, gente?
Aí você fala, o quê?
Não, imagina, que isso não precisa, não.
Eu falei, não, eu quero ir com você, seu filho da puta. Como assim? Aí ele me falou, não, vamos fazer os textos, ano que vem a gente credencia, e essa é a nossa missão. Ano que vem a gente tem que estar lá na Comic Con, curtindo junto com ele, porque as coisas que o Diego me mandava pelo WhatsApp, eu simplesmente não acreditava, gente. Ele esbarrava com as pessoas. Tem uma noção, no sábado ele foi num evento da Fox, eu acho que ele não entrou nenhuma vez no Hall H da Comic Con, que é o maior salão do evento, né? É, ele ficava indo de press room pra press room, porque tem o painel com as celebridades lá, com os famosos, com os produtores e tudo mais, e algumas distribuidoras, canais, eles fazem uns eventos privados nos hotéis em volta. Então, ele é muito fã de X-Men, chamaram ele para ir assistir a versão estendida do Dias do Futuro Esquecido, que é com a Vampira. E quem me aparece no painel? Bryan Singer em pessoa. Imagina, você é um fã de...
Meu Deus.
É tipo a gente encontrar a J.K. na rua, Thalita.
Meu Deus.
É tipo isso.
Eu acho que eu ia desmaiar, apenas.
Então, foi muito difícil. O Diego me ligou. Ah, então eu só preciso assim... de alguma ajuda, né? Eu falei, ah, Diego, eu não tenho dinheiro. Ele, não, não. Preciso de alguma ajuda pra fazer pauta. Aí eu falei, manda meu e-mail aí pros caras que eu arrumo tudo a pauta. Aí ele foi me encaminhando. O saldo foi positivo, porque hoje a gente já recebe e-mail da Marvel, da Fox International. Então, nossos contatos no box estão incríveis, gente. Nosso site melhorando cada vez mais. Mas, ó, vou te dizer que é tenso receber um convite pra festa de Outcast e não poder ir.
É, acho que o próximo passo é montar um escritório do boxe lá em Nova York.
Eu
né?
acho, em Los Angeles, Nova York, tudo.
Olha, tô disponível, viu? Só queria falar.
Olha, acho... desculpa, tá? Mas eu tenho mais tempo de casa, eu tenho prioridade.
Léo, você pode escolher onde você quer ir e eu vou pro outro escritório, pode ser?
É, a gente faz uma série em Los Angeles,
tudo bem.
E outra na Califórnia.
Acho justo.
Briga.
Justo.
Olha só, antes de começar então o nosso podcast, vamos dar uma lidinha nos comentários do podcast anterior, porque a gente sempre esquece isso, né?
Vamos, porque você viu que tem gente reclamando, né?
Ai, não vi, menina. Da vez que eu vi, não tinha. Ó, tô mandando o link pra vocês aqui. E aí vocês podem ler aí do lado de vocês junto comigo. Por qual que a gente começa, gente?
Deixa eu ver. Vamos começar pela pessoa que reclamou que você nunca leu os comentários dele.
Como se chama essa pessoa?
Ele é o Santiago.
Elielson Thiago, achei muito bonito seu sorriso, Elielson. Ele escreve assim, ó: que ódio que o Caio só lê os comentários de podcasts que eu não comentei. Nos que eu comento, ele não lê. Mentira, isso estamos provando aqui, não é mesmo?
Isso aí.
Caio, melhor porque eu não tô obrigado. Tô achando muito essa temporada de True Detective, mas fiquei animado com a bunda do Taylor Kitsch. Puta merda, né? Ai, gente, o que, que a gente comenta sobre isso? Ó, só tenho a dizer que o final do episódio 4 de True Detective lacrou. Quem nunca foi pro Rio de Janeiro, aquela deve ser a sensação. O Léo que vive aí pode dizer, não é, Léo?
É porque eu não assisto, mas o que, ai, que...
Foi um tiroteio incrível, menino. Acho que mentira. Eu nunca vi um tiroteio tão bonito. Porque, tipo, ó, a Kame tá aqui oriçadíssima, gente. Quer participar do podcast?
Vem, a Kame.
A Kame, eu tenho uns amiguinhos aqui pra você aqui em casa. Tem uns dois. Mentira, tem um só.
Não sabia que você tem gatinhos.
Tinha quatro, mas acho que três morreram.
Mas,
como
gente?
Assim? Que pai desnaturado.
Não, uma foi atropelada, porque eu moro quase de frente pra rua, né? Aí elas fogem e tem essas fatalidades tristes.
Gente,
ai,
tadinha.
Fiquei batendo uma deprê agora. Sinto muito, gatinhos são ótimos.
Mas a que ficou é uma graça, super preguiçosa, mas sempre...
Isso,
tá...
ela tá viva.
Tem
tá.
que levar ela pro escritório internacional do boxe em Los Angeles ou Nova York, depende do que você escolher, né?
Vou botar ela do lado da minha mesa e tipo, fazer tipo...
Mas igual a Angela mulher... do The Office, que guardava o gato na gaveta.
Isso aí.
Ai, gente, ó, então seguindo aqui com o comentário do Elielson, que pagou pau pra bunda do Taylor, ele aparecendo só de toalha, e pra melhorar, parece que o personagem dele é gay, parece não, né, foi confirmado aí, já tem uns dois episódios, o terceiro deu a dica, o quarto, desculpa o spoiler, Léo.
Não, mas eu achava que, assim, pelo que eu li da segunda temporada, achei que ele ia ter um relacionamento com a Regina George lá, né?
Então, menino, mó bafo. Ele tem uns problemas com isso, né? E aí, no terceiro episódio, ele meio que encontra um amigo, e o amigo começa uns papos meio bizarros. Eu já tinha desconfiado quando eu vi o piloto, porque ele toma um remedinho pra poder encarar ela, né? Você percebeu isso?
Não.
Então ele entra no banheiro, pega uma pílula azul, que é um Viagra, obviamente, e vai lá na menina, e o que que ele faz com ela? Quer dizer, o que que ela faz com ele, né? Até aquele momento a gente acha que só é sexo oral, mas nesse quarto episódio a gente descobre que não foi bem isso. Enfim, era um enredo aí que eu acho que é bem cabível e bem interessante para os dias de hoje. Por essa questão de aceitação e tudo mais. E ele fala bastante disso no episódio, né? Me falaram que eu devia ir pro exército, me falaram que eu devia ir pra polícia. Eu já fiz tudo e não encontro solução. Basicamente foi isso que ele falou pro amigo dele. E, enfim, Taylor Kitsch entrou pra lista do Elielson de namorados de 2015. Mas espero que essa temporada engrene de vez, porque pra mim... tá flop, galera. Vocês estão vendo Wayward Pines, série que foi vendida como no... Peraí, o comentário dele foi tão grande que deu ver mais, gente. Vendida como o nome do flopado do Mr. Night Shyamalan, mas que graças a Deus ele só dirigiu o piloto. Eu vi, eu curti, mas como o Cirilo mesmo disse, tá aqui ao meu lado, não me deixa mentir. Eles revelaram tudo já, né? Não tem mais graça você ver a série.
Eu assisti o episódio piloto, mas não consegui encaixar as peças, né?
Pois é, então...
Porque eles não falam no piloto, né? Mas eles já disseram o que tá acontecendo, né?
Você assistiu também, tá? Eu acho que eu...
Eu assisti tudo, tô em dia.
Eu gostei... Assim, por mim, valeu pela abertura. A abertura é ótima, a música é uma delícia, mas... Sei, eu não
aquele
senti atraído.
Mas você não achou que aquela abertura parecia maquete mesmo? Falou.
É, eu achei. Lembrei, tipo assim, quarta série, quinta série.
É, gente, assim, porque tem aquela câmera que filma tudo parecendo maquete, né? Mas não é o caso.
A gente, eu tô gostando da série. Eu fiquei surpreendida positivamente. Tô gostando bastante. Porque até o episódio... Ih, Léo, não vou falar spoiler, mas até o episódio que eles contam o que realmente tá acontecendo, Eu tava meio assim, mas o que, né? Parece muito o show de Truman. Eu achei, né?
É, meio bizarro.
Que ele acha ele acha que tá acontecendo alguma coisa, mas ele não sabe bem o que, e as pessoas não querem dizer pra ele. Mas eu curti a revelação, assim, eu gostei mais da série depois que eu descobri.
E é uma minissérie, né? Eu acho que não vai ter outra minissérie? Temporada. Pelo que eu entendi, é uma minissérie.
É, eu acho que é minissérie. Tanto que o carinha lá de Empire tá lá, né? E tem a...
É, verdade.
E aquela, a outra atriz, ela não tá numa série da ABC, que foi renovada?
Qual atriz?
Uma que é a garçonete, barman, sei lá.
A que morre?
Ela morre?
Não morre, não.
Não morre não, Léo. Pegadinha.
Tadinha.
Ô, Léo.
Mas é baseada num livro, né? Então também não deve ter muito o que...
Agora, você falou desse cara do Empire, eu me liguei, eu me demorei pra me ligar de uma coisa, na verdade. Até a Thalita vai ver isso. É, não sei se pode falar, porque é spoiler pro Léo, mas... Depois que revelaram a coisa, eu fiquei pensando assim, mas quer dizer então que ele viaja no tempo?
Então, Caio, eu também
demorou pra ficha, cair essa ficha.
Entendi.
Aí depois
porque
eu
tem umas horas.
Mas você entendeu o que acontece, né?
Eu entendi, mas tem umas horas que, tipo, o psiquiatra, ele aparece antes do acidente. E ele aparece depois. E eu fiquei pensando, mas gente, como que ele faz isso?
Pois é, eu também.
Depois que eu fui me tocar aqui, na verdade, não.
É, por isso que eu acho. Então, isso perdeu meio que a graça, porque agora tudo faz sentido e eu falo, pra que ver essa série?
Ah, eu sei.
O que vai acontecer?
Eu senti quase que vendo Silent Hill, né? É aquele filme que a garotinha é sequestrada, né?
Sim, que é uma bosta também, né?
É, então, eu senti quase isso, entendeu? Tipo, ah, já sei o que vai acontecer no final. No final é aquilo dali que aconteceu
no
filme.
Léo.
Oi?
Mas
bom, eu
não
vi, eu não sei.
É diferente.
Mas ela é bem, assim, superou minhas expectativas, a questão do mistério. E eu achei que faz sentido pra história que eles... se propuseram a contar.
Mas eu acho que foi legal eles contarem na hora que eles contaram, porque se realmente é uma minissérie vai acabar, tem 10 episódios só, tem só falta 2, eles tinham que realmente dar um rumo pra história.
Sim, sim, verdade. E a Fox tá tão sofrida de série boa, né, que aí por isso até que ela vendeu como a série do Shyamalan, blá blá blá.
É, é verdade.
Ela vai suprir essa carência.
Ela e a NBC estão concorrendo quem é a mais ruim.
Exato, você falou tudo. Aí até ó, o Elielson comenta aqui que eu saiba, os X-Men são da Fox, não da Sony. É verdade, Elielson. É que o DVD é vendido aqui no Brasil pela Sony, por isso que eu
mas
me confundi.
Não tem uma disputa judicial aí? Acho que é o Homem-Aranha, né?
O Homem-Aranha era da Sony, isso. Agora é produção da Marvel Studios, bancada pela Sony, pelo que eu entendi. Muito complicado essas histórias de heróis, gente.
Ai.
Ó, e ele falou ainda, pra completar, queria deixar um comentário porque terminei a primeira temporada de Daredevil e queria dizer que o uniforme do Demolidor ficou ridículo. Uma coisa que eu tava reparando, parece que o Demolidor tem síndrome de Down com aquela máscara, né? Vocês já repararam?
Coitado, não reparei.
Não, mas dá uma olhada na máscara, assim, a parte do olho, ela tem um negócio meio down, assim. O menino comentou isso num post que a gente soltou no Facebook e tem razão.
Olha, eu parei em Demolidor, acho que no episódio 4.
Ah, Léo, como assim?
Não sei, Leo, é muita luta.
Por quê?
Vamos desligar ele, tá ali, tá?
Gente, olha, tá perigando.
Não, assim, eu gosto de sei lá, de história, entendeu? De ver como que aconteceu.
Então, a história em quadrinho. É o que você gosta.
É muito. Eu não consigo acompanhar porradaria, entendeu? Mas talvez um dia eu retome.
É uma pessoa sensível.
É, não, eu quero. Eu tô ansioso pra ver a Jessica Jones, pra ver o que vai dar,
quero
né?
Ver.
E, mas eu tenho quase certeza que não vai ser tanto sucesso, porque tem a Kristen Ritter, né?
Que é flopadíssima, né?
Muito. Ela e
tudo
aquele...
que ela faz dá errado.
O Dylan McDermott, eles têm que se casar, né?
Nossa, acho que até o casamento deles vai ter flop. Tipo, eles vão chamar a People pra cobrir e vai a tititi, vai ser nesse estilo.
Isso, até o padre vai cancelar, assim.
cancelado por falta de audiência. Imagina.
Não tem quórum.
Exato. Ai, gente, qual é o próximo comentário? Aí vocês puxam um, por favor.
Vamos ver.
Deixa eu ver. Tem o Dudu aí, o Dudu que é meu amiguinho.
É pelo jeito do amiguinho aí, né? Porque esses comentários do Dudu são muito safados.
Será?
O que ele falou dessa vez?
Olha, eu vi ele falando aqui embaixo alguma coisa da Changela. Falou alguma coisa de Mama Ru aqui.
Do RuPaul?
É, então.
Oh, ah, tem dois Du. Eu achei que você tava falando do Xuca. Mas é o do Peçanha.
Não. É o do Peçanha.
Ah, entendi. Não, o do Xuca, acho que ele comentou que queria casar com nós três aí, gente. Pelo amor de Deus.
Isso.
O Chico foi muito sensato nos comentários, né? Já tá complicado o povo.
Chico disse que não vai rolar.
Vai rolar. Vai rolar, do Xuca. Mas, ó, dica. Chico está solteiro. Em Curitiba, então corra. O que o do Peçanha disse, ô Léo?
Não, ele tá falando que adorou o episódio como sempre, né? Ele falou que tem saudade de gravar e ouvir o que ele gravou, inclusive. Comentário sobre o que foi comentado. Redundância, né? Mas... tive que pular a parte de GOT, já que só terminei a segunda temporada. Acho que ele tá lendo o livro, né?
Ele tá no embalo. É. Lê rápido, né? Porque... olha.
Isso, é. Eu tô, acho que, 5 anos no primeiro livro.
Então somos dois.
Aí ele falou de Dark Matter, que é uma série que simplesmente não interessei.
É aquela da Dark Horse, né?
Isso, é. Tem... falou de outra série aqui também que desconheço.
Qual? O Humans?
Isso,
é. Ah, o Humans do Chico é fãzão. Eu assisti 2 episódios, curti, achei impressionante. Você assistiu, tá?
Não assisti ainda, tá.
Cara,
na lista.
Os robôs são impressionantes. Porque, obviamente, são pessoas, mas é como se fosse robô mesmo. Você olha aquilo e fala, não, tem alguma coisa bizarra nesse robô. Não é robô isso aí.
Ele falou do Dark Matter aqui, que tem uma pegada Serenity Firefly. Pela descrição, eu senti meio que fosse um... Sei lá, Star Trek, alguma coisa assim.
É, eu não gosto dessas séries Stargate, Star não sei das quantas. Eu acho tudo uma bosta de produção. Desculpa a sinceridade, gente.
E aí, falou sobre Spider-Man aqui. Vocês comentaram sobre a dúvida do filme ser Origens ou não. Definitivamente não vai ser Origens. Mas eles querem usar ele novo mesmo e vão mostrá-lo em alguma cena pós-créditos para dar início, e no filme do Capitão ele vai aparecer como se já existisse mesmo. Acho que ele tá falando mais da escalação daquela criancinha.
É, que vai fazer o...
pra ser o Spider-Man. E olha, sinceramente, trabalho infantil...
É, tá de... tipo, a Nike já...
A gente comentou aqui que ele é um bebezinho.
É trabalho infantil e trabalho insalubre, né? Porque o garoto vai pular de prédio em prédio. É meio perigoso, né?
Um pouco pra idade dele. E eu vi uma notícia de que a Gwen vai voltar no filme. Eu achei isso meio bizarro. Porque morreu, se a criança é tão nova e ela já morreu... Eu só espero que não seja a mesma atriz, porque não vai fazer muito sentido na minha cabeça.
Agora, a minha curiosidade é só pra ver quem eles vão escalar pra ser a Mary Jane, né?
Mas eu acho que nem vai ter Mary Jane nesse, ou vai ter.
Ah, não.
Porque a Mary Jane é muito na frente, né?
Ele se conhece no ensino médio, né?
É, depois.
Ah, então... é, talvez não. Mas já tem a Marisa Tomei, que é a tia dele, né?
É, então. Porque pra ele ser jovem daquele jeito, a tia May tem que ser nova também, né?
Ah, é verdade. E continuando aqui, quando lançarem o filme dele solo, fruto da nova parceria Marvel-Sony, que era aquela dúvida que a gente tinha, vai ser meio que uma continuação. Eu acho que o Spider vai estar na primeira parte do filme dos Avengers de 2018. Continuando dos filmes, X-Men, no último filme... no
Dias do último... Futuro Esquecido.
Isso aí. A Volta no Tempo do Wolves... acarretou na mudança da timeline que tinha acontecido. É isso que até hoje eu já assisti esse filme acho que 3 vezes pra entender. Porque ela joga aquelas bolinhas, né? Aí volta no tempo, vai pra lá, volta coisa, cara, pra frente, vai pra trás. É, eu tive que até hoje não entendi.
Não, é confuso. Essas coisas de De Volta no Tempo e Universo Paralelo, gente, não consigo. Desculpa. Se isso caísse no vestibular, eu não passava.
Também não.
Não ia ser comigo.
Aí ele continuou falando aqui de X-Men, e aí por último...
Oi? Mas assim, apagaram todos os três filmes. Podia ter apagado só o terceiro, que é uma bosta, né? O primeiro e o segundo são legazinhos.
Mas não tinha como apagar só o terceiro, né?
É, pois é.
Então...
Qual, X-Men?
Só os X-Men.
É, nossa, é muito ruim X-Men 3, gente. Desculpa.
Aliás, vocês... eu não gostei do 2, não sei. Não simpatizei. Sim.
Não, eu curto o 2. Agora o 3, pelo amor...
É, o 3 também foi um pouquinho ruim. Vocês chegaram a ver o trailer do Apocalipse?
Eu vi numa qualidade bem zoada, mas eu vi.
Eu também não vi.
Ah, achei legal. Eu tô com medo também de me despedir do Hugh Jackman como Wolverine.
Também, gente. Não queria que ele saísse, não.
Não, eu acho que se ele sair, não tem que ter outro Wolverine. Desculpa, não dá.
Mas aí, o que? Vai matar ele?
Ah, não faz mais, sei lá. É tipo o Ben Affleck de Batman, gente. Porra. Não, né?
É.
E aí ele comentou aqui da Changela, né? Que voltou porque ela foi eliminada muito cedo na Season 2. E aí foi dar pinta na Season 3. E que realmente a Untucked tem desde a Season 2. Então você tem que ver isso, tá?
Então, eu tô na quarta temporada agora. Peraí, no primeiro episódio a Changela aparece de novo dentro da caixa. Eu falei, não, gente, não é possível vai voltar de novo.
Mas é muito boa essa cena, é muito
a
boa.
A quarta temporada é a da Latrícia, né?
É. E aí a galera ficou toda tensa porque acharam que
a melhor temporada, na minha opinião.
É muito
olha,
boa.
Olha, eu tô gostando
temporada
bastante.
Mas a melhor temporada pra mim é a sexta.
Sexta?
Calma, eu não cheguei lá.
Tá com Laranja, Bianca, gente, foi incrível.
Olha, não me conta quem ganhou, porque eu não sei, tá bom?
Não, não falei, só falei quem participou.
É, mas fica meio óbvio, tá assim. Bem. Depois de um certo tempo, você percebe quem vai ganhar.
É, não tem como.
Ok. Mas olha, até agora, eu não gostei muito de ninguém que ganhou. No primeiro, eu queria que ganhasse a Nina Flowers, não ganhou. No segundo, nem lembro mais quem ganhou. Eu gostava
o
da Chanel.
Foi a... Segundo foi a Tyra Sanchez, né?
Eu amava a Chanel da primeira temporada, não foi?
Não, a Chanel é da segunda.
Ah, não é da segunda, verdade.
A Chanel foi aquela que esculachou o...
A Chanel era a que se achava e era meio brega, vamos falar a verdade.
É aquela ela era meio showgirl, né?
É, de Vegas, drag de Vegas e tal.
Certo,
eu acho que a Chanel era da primeira mesmo. Eu gostava da Raven, da segunda.
É, eu lembrava que ela era da primeira.
Não, é.
A segunda é a Raven, tem a japonesa.
A segunda
eu gostava mais da Raven. E a Judy B.
A Raven, que é tipo o Vasco da RuPaul, né? Vocês vão entender. A Thalita não deve entender, mas o Caio...
Eu não, eu ri só pra parecer que eu entendi, Léo.
Eu
sei nada de futebol.
Mas eu não entendi. Também não entendi, não.
É porque o Vasco tá sempre em segundo, né? Sempre o Bi. Sempre o vice, né?
Agora
é que ninguém entende os negócios de futebol, Léo. Tem que explicar.
Olha aí o Léo contando de futebol pra gente. Um dia a gente faz um podcast só de futebol. Pra falar da perna de todos os jogadores.
Aí pode falar.
Aí, com certeza. Já pode botar meu nomezinho.
Ai, gente. Ó, o Bruno Diniz comentou que True Detective Season 2, decepção, define. Não chegar aos pés da genialidade, desespero, loucura, tensão da Season 1. Esperava bem mais. Eu acho que as duas têm ritmos bem diferentes. Eu tô curtindo a segunda, pra falar a verdade. Eu acho que assistir 3 episódios numa tacada só ajudou muito. Lá quando a HBO chamou pra assistir os episódios. Porque você pega um outro ritmo mesmo. E agora, depois, tipo, o quarto episódio, achei sensacional o final. Tô assim, de queixo caído até agora. Eu tô curtindo mesmo essa temporada. Vocês não estão vendo ainda, né?
Não.
É, não, só vi algumas coisas só.
O que mais, tá? O que você traz aí de comentário pra nós?
O que tá faltando aqui? Esse Jefferson Araújo disse, gente... A Fazenda tá chegando, vocês vão assistir? No caso, alguém lembra da edição de verão que era bafo?
Não,
não assistam a Fazenda, gente.
Mas com certeza o Pierre vai assistir, a gente vai fazer alguns podcasts, porque A Fazenda é muito tosco, né?
É. É muito tosco. Assiste de vez em quando, assim. Mas eu gostei do ano passado a questão da Pepe e Neném, né? Que, aliás, casou,
né? Foi curioso, né? Casou, tadinho.
Foi.
Já zoaram pra caralho o casamento dela.
É.
Tá tudo bem aí? Alguém caiu?
Não, foi o carregador que caiu. Ah, mas tá, então...
Gente, eu tenho um trauma com Fazenda, porque eu trabalhei na Fazenda, né? Não sei se vocês sabem disso.
Ah, é?
Juro pra não vocês. Sabia. Eu produzia todo o conteúdo online da Fazenda 3, que pelo menos tinha Nanny People, então era um pouquinho mais divertida. Mas olha, era sofrido, que eu trabalhava no turno das 6 ao meio-dia. Imagina você chegar no trabalho a essa hora e ainda ter que ver nego lavando curral de avestruz. Não era fácil.
Que tenso.
Não era fácil. O bom é que, assim, eu trabalhava no horário em que não acontecia nada. Então era muito tranquilo. O ruim era trabalhar de noite, porque... quando tinha paredão, essas coisas. Paredão não, roça.
Eles devem acordar 10 horas da manhã, né?
Nada, menino. Acordam todos às 6. Eles acordam cedo. É. Por isso que de tarde tá todo mundo dormindo naquele programa.
Ah,
bicho
agora
de fazenda acorda cedo, né, Léo?
Ah, é?
Aí eles têm que ir lá cuidar do porco, da vaca. Era nojento. Nojento. Ó, acho que o último comentário aqui é o do Jean, que tá dizendo que Sense8 é uma bosta. Eu concordei com ele por boa parte do tempo em que eu assisti Sense8. Depois eu acho que deu uma melhoradinha.
Eu discordei. Achei sensacional.
Não, é, eu gostei, mas assim, do efeito contrário do Caio. Eu gostei do início, o final eu já fui assistindo meio que arrastado, entendeu? E achei que no final das contas... Por que que eu cheguei no 12, né? Não sei.
É, como é que eu vim parar aqui, né?
É.
Tô nessas também, Léo. É assim, não... Ah, não sei, gente, eu vejo todo mundo falando, nossa, que falha. Não, desculpa, é legal, não é tudo isso. Vou assistir a segunda temporada? Vou, mas não é tudo isso.
Se tiver, né?
É, porque não confirmaram até agora, né?
Até agora. E o carinha ainda falou que daqui a 2 semanas que vão dar resposta.
Agora, viu? Teve painel de Sense8. Vamos já falar de Comic Con. Teve painel de Sense8 na Comic Con?
Teve, então. Foi nessa que ele falou que daqui a 2 semanas que vão dar resposta, no máximo.
E foi bom o painel? Esse painel, eu confesso que eu não...
Então...
Esse eu não fui atrás.
Só foi o produtor mesmo, né?
É, porque eu mandei e-mail pra Netflix quando o Diego me ligou falando, ah, estarei lá, veja aí o que você consegue de pauta. Aí eu mandei e-mail pra Netflix e a assessora me falou, olha, a gente não vai fazer nada na Comic Con. Aí eu falei, tá bom. Depois você mandou o calendário e tinha lá Sense8, aí eu não entendi.
Então, ele só comentou as teorias dele, né, sobre o espaço-tempo e respondeu umas perguntas super vagas, assim. Ah, a gente vai ver outros Sense8? Vão, mas assista a série. Tipo assim, super
boa,
vago.
Tipo,
oi.
É. E ele, o interessante mesmo que todo mundo esperava era ele anunciar a renovação, o que ele não fez, né?
Pois é, então, não assim, tinha trailer, porque obviamente a série acabou agora. O que ele podia talvez exibir cenas deletadas, né? Ia ser muito legal. É, erro de gravação, igual fez Orphan Black, foi muito legal. Coisas assim, não... Porra, mano, não levar nenhum artista da série é foda também, né?
Assim, que ele, no painel, grande parte foi ele dizendo que a série foi gravada em todas as cidades.
Que
coisa
é,
que a gente,
óbvio.
Assim. É, tipo, não diga. Recriou a Nairobi num estúdio de gravação. Até parece. E foi só isso. De dizer que eles estiveram lá tanto tempo em cada cidade, teve que cidade que eles gravaram, tiveram que gravar uma vez só. Só, assim, detalhes de produção. E só dizer pros fãs assistirem a série pra entender o que acontece.
É tipo assim, assistam a série. Porra, eu já assisti, cara.
É.
Quem tá ali já viu essa porra.
Ah, você jura que é pra assistir a série? Não
de novo? Tipo, de novo? Eu perdi alguma coisa. Ai, ai. Ó, e qual painel empolgou mais vocês? Eu fiquei muito empolgado com o painel do Orphan Black. Eu achei que foi um dos mais divertidos, a galera tava realmente empolgada. Tinha um espaço da BBC que os atores se envolveram com os fãs, fizeram concurso de cosplay da Alison. O ator que faz o marido dela, o Donnie, tava participando de todos os eventos, dando rolê lá dentro. Achei muito legal. É legal quando o elenco se envolve mesmo com o evento, né? Porque o Diego foi lá naquele... Ele teve um painel do The Last Ship, que é uma série muito legal e tal. Ele foi cobrir com um elenco e o Eric Dane não quis falar.
Mentira.
Sério, conversou com todo mundo. Porque é astro, né? O cara se sente.
Poxa, perdeu, não perdeu tava a estrelinha.
Lá. Pois é, e o Diego também não disse isso, mas... Porra, se tá todo o elenco, inclusive ele, por que que na hora de conversar com a imprensa ele não participa? É tipo... Sim, eu acho que você vai pra Comic Con é pra se divertir, é pra se relacionar com os fãs, é, né? É pra entrar no clima do negócio.
É, assim, ele até respondeu uma pergunta sobre Grey's Anatomy no painel, né?
Mas eu senti que todas as perguntas que ele respondeu, ele foi meio seco, Léo.
Ah, é?
É, porque o do Grey's Anatomy perguntaram, ah, você preferia gravar Grey's Anatomy ou The Last Ship? Ele, ah, eu prefiro gravar The Last Ship. Se eu tivesse num painel de Grey's Anatomy, eu ia dizer que era Grey's Anatomy. Então, tipo, duh.
É, verdade.
Sei lá, não curti o Eric Dane, não. Acho que ele tá se achando demais.
Eu acho que ele tá meio incorporado no personagem, né? Pode ser isso.
Pode ser, ou se achando mesmo.
É, não lavou a cara e dá nisso.
Gente.
E aí, conte os painéis.
Né, o que eu achei, que me surpreendeu, na verdade, foi o de Heroes. Eu vou dizer.
Só ficou empolgado,
também,
né?
Né, que eu fiquei empolgada também. Talvez eu assista essa série, como... voltar, porque eu curti o painel, achei que ficou legal o novo trailer que eles mostraram, ficou bem feito, gostei dos atores falando, dos novos, não sei, curti.
E o próprio Tim Green falou que essa minissérie veio pra mudar mesmo o efeito que ficou na cabeça das pessoas, né, sobre
isso que eu gostei foi isso, que eles estavam totalmente reconhecendo, né, que...
Que virou uma bosta, né?
Depois da primeira temporada, Heroes não foi lá essas coisas, né? Eu, por exemplo, parei depois da primeira.
Eu acho que eu vi a metade da segunda e desisti.
É, aí assim, ele tá consciente de que é um reborn mesmo, né? Eu reconheço. Um recomeço, né?
É, eu achei isso muito bacana.
Mas
eu
acho
que também eles aprenderam bastante a fazer série de herói depois disso, né? Então... Ai, esperanças.
Agora, uma dúvida. Quem não... Por exemplo, eu vi a primeira temporada, odiei aquele final que o cara volta pro Japão feudal. Tipo, muito Tartaruga Ninjas 3 pro meu gosto. E eu falei, não vou assistir mais. Se eu quiser assistir o Heroes Reborn, vai fazer sentido?
Eu acho que sim, porque ele falou que começa 5 anos depois. É. E... Enfim, tem uma quantidade enorme de personagens novos, né? De histórias novas. Então acho que assim, tem conexões que vão fazer com a série antiga.
Ah, mas talvez aquele previously ajude, né? Não sei.
É, e sim, acho que tá totalmente independente, entendeu? Acho que dá pra assistir numa boa.
É, que eu também não terminei de assistir, então eu não vou saber te dizer. Mas... É só acho que é legal, por exemplo, o Maika, se você lembra dele, ele era pequenininho, né, na primeira temporada. Eu nem lembro qual era o poder maior, dele, né? Mas ele tá grandão nessa.
Não era o filho, o menininho? Não era o filho daquela...
Ele era filho daquela que tinha várias personalidades.
Que entrava no espelho, não era alguma coisa assim, ela? Ou quando olhava no espelho, surgia uma outra personalidade?
Isso. Às vezes ela olhava no espelho e via a outra personalidade dela. Ela tinha umas 3 personalidades, se não me engano.
É,
esqueci o nome dela.
Mas eu sei qual que é. Agora,
é
olha uma...
de Legends, né? Ou não?
Não sei. Ela fazia aquele filme Premonição.
É, não sei.
Bom, mas é essa daí mesmo. A loira.
Ela
não
é.
Sei se tá loira.
A loira. Acho que é Ali Larter o nome
dela. Isso, isso. Ela mesma. Ela falou que não ia voltar.
O nome da personagem.
Aliás, quem tá escutando e tiver interesse, estou vendo aqui no nosso quadro de reviews e Heroes tá livre, viu, gente? Fica a dica. Se alguém quiser escrever reviews de Heroes no box...
Mickey Sanders era o nome da personagem.
Essa daí... Então, só mandar um e-mail. O que mais que teve de painel bacana? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Foram
olha,
tantos.
Eu gostei muito de Hannibal. Achei que...
Deu uma esperança pro povo, eu senti.
É, e assim, eu achei interessante do Brian Fuller que ele não escondeu todo o processo de negociação, né?
Não, foi, já tipo, deixou claro que Netflix não quis. Quem mais que não quis, Léo?
Ele falou que a Amazon queria os scripts, tipo, pra ontem. E ele falou que ele não ia fazer pra ontem, que ele ia fazer no tempo dele, né? Aí ele não fechou com a Amazon. E a Netflix não fechou. É, e a Netflix não fechou com ele porque os episódios são distribuídos pela Amazon. Então, assim, ele não. O interessante é que ele não escondeu isso. Mas que ele tá tentando ali fazer, de algum jeito, retornar. Né? Não foi tipo a Mindy Kaling, que quando cancelou The Mind Project, que ela foi pra um estado aí e só postou no Instagram: ah, o que que tá acontecendo em Los Angeles? Não sei. E a gente assim, cagando, né?
É.
Meu Deus, o que que vai ser da série?
A
chorando.
Gente,
a gente, ai, ela vai ficar grávida, não vamos conhecer o bebê dela. Sim, e ela nem aí. E foi muito rápido, né?
É, o dela ainda foi rápido, né? Saiu a resposta de que é pro Hulu e agora a gente tem que esperar pra ver se algum dia a gente vai conseguir assistir isso, porque não tem Hulu aqui, né?
Ah, é?
Não, mas acho que dá pra baixar em torrent também.
Tomara.
Sempre dá um jeito,
é. Sempre vende na FENAC, né, gente? Outro painel que eu vi, que eu fiquei muito contente, que eu vi assim, né? Notícias, gente, que eu não tava lá. Foi o dos Muppets. Achei muito bacana a participação dos bonecos lá. Eu acho que não tem como você não se emocionar com os Muppets, né? Participa da infância.
Ai, gente, eu não acho muita graça.
Você não curte? Nossa, eu adoro.
Eu também adoro Muppets.
Não acho muita graça.
Mas assim, eu tenho uma dúvida, tipo, se os Muppets concorrem, será que eles concorrem a Emmy, Globo de Ouro? Quem é,
não sei,
será que
é concorrer como melhor ator, se é o dublador,
tipo assim,
ou...
Melhor ator, Miss Pig.
Ou o manipulador, né?
Melhor ator, Caco.
Mas é, com certeza o Emmy deve fazer piada com eles nessa edição, eu acho. Ia ser muito divertido.
Ah, é?
E a ideia da série é muito boa, né? Ter uma série dentro de uma série. Na verdade, um talk show da Miss Pig, porque obviamente ela teria que ser a Miss Pig dentro do...
Eu só acho que tinha que mudar a voz dela, né? Botar uma voz mais... Sempre achei isso, na verdade. Desde os filmes.
Você acha que ela tem voz de quê? De traveca?
Não, acho que ela tem uma voz estranha. Tipo, ela é uma porca, né? A voz dela parece que ela é, não sei, um ganso.
Parece que ela tem uma batata presa na garganta.
É.
Uma coisa meio Shakira.
Pois é.
Eu acho que era muito pequena, eu não lembro direito de Muppets.
Nossa, eu amava o desenho dos Muppets. Aí, Léo, você que acompanhou o painel das antologias de Titia Ryan. Como foi isso? Teve teaser com a Lady Gaga... Ela não participou,
nada,
né?
Menino.
Não teve.
Assim, o painel do Ryan Murphy foi mais furado em termos de teaser, de promo, do que o...
Mas saiu uma teaser, você viu, com a Lady Gaga?
Ah, é?
Saiu.
Não cheguei a ver, não.
É bem legal.
Mas, assim, o legal foi mais pela série nova, né? E das referências... É, e das referências que eles vão fazer, de conhecer um pouco de cada um, né? E também de oferecer novidades, porque, tipo, a Sarah Paulson falou que ela tem interesse em trabalhar na série nova, da Fox.
Uhum.
E, aliás, ela quer dominar as produções do Ryan Murphy, né? Porque ela já tá no American Horror Story, tem a outra minissérie também, do Fix, e agora essa, né? Quer se tornar a...
Eu acho que ela é meio stalker, sabia? Porque ela deu uma entrevista dizendo que, assim que anunciaram que a Lady Gaga ia participar da série, que ela queria ser a melhor amiga da Lady Gaga. Gente, sério, ela deve ser meio bizarra. Uma coisa que eu vi do American Horror Story é que os personagens das temporadas anteriores, eles vão passar, né, pelo hotel.
Isso, é.
Isso
também
eu achei muito divertido.
Só que aí me botou uma dúvida, porque assim, ele não... Porque se a gente colocar... Isso é uma teoria que eu tenho, né? se a gente colocar na ponta do lápis, por temporada, uma temporada ele volta no tempo e uma é no tempo atual.
Uhum.
Né? Então, essa, pela lógica, seria no tempo atual.
Pois é.
Se ele trouxer personagens de outras temporadas, ou vai ser da primeira ou da terceira, né?
É, ou...
Vai trazer, por exemplo, a Evil Sister lá, aquela freira maluca endiabrada, pro hotel, né? Por
só
exemplo.
Se ela tiver bem velhinha, vai.
É, mas ela morreu, né?
Ah, é verdade, ela morre queimada,
ela morreu,
né?
Isso aí, dentro
mas
do...
Tem as bruxas, né?
Tem as bruxas, verdade.
As bruxas
mas será
não morrem.
Mas a bruxa? Mas aí, é, não sei, pode ser.
Pode ser, vamos ver. O que eu achei bacana é que a Lady Gaga vai usar uns figurinos tão espalhafatosos quanto os que ela usa quando se apresenta, né? É o que ela diz, pelo menos.
É, ela usando vestido de carne humana, né?
De carne humana acho que é pouco demais, né? Vindo de Ryan Murphy, não duvido de nada. E ela também vai ser vilã, né?
Isso aí.
É, porque ela disse que não queria ser boazinha, né?
Não, e o voltando no painel, eu me identifiquei muito com a Kate Bates falando do marido da Sofia Vergara, né? Marido não, do noivo. Falando que ele é o super-herói favorito dela. Falei, é, eu também, sabe?
O de todo mundo.
Ai, gente, no Magic Mike.
Aí ela falou assim, é aquele armênio que dança muito bem. Aí o Matt Boomer falou o nome dele, né? Ela, então é esse mesmo. Aí eu, jura? Eu também.
Curtimos.
Era o cara do True Blood, o lobisomem do True Blood?
Isso, ele mesmo.
Isso.
Ele ia estar na Scream Queens, mas não sei o que aconteceu, né?
A Sofia Vergara ficou com ciúme daquele tanto de mulher perto dele.
Será?
Sei lá, tô zoando. Agora, me conta aí, qual que é da Jamie Lee Curtis no Scream Queens? Porque, pra falar a verdade, eu fiquei com preguiça de correr atrás, saber coisas dessa série. Tô curioso, quando estrear vou assistir, mas tipo, ok, não fui atrás, assumo.
É, assim, ela vai ser a reitora da faculdade, e só que ela não gosta da personagem da Emma Roberts, né?
Então, tipo, eu não assim... gosto da Emma Roberts, então ela já tem um avanço, né?
E o legado da participação dela foi que ela realmente é muito cômica, né? Sim, pessoa.
Ela é engraçada?
Ela é bem engraçada, tipo, ela falando que no aniversário de 15 anos dela, os pais dela exibiram o Exorcista, né?
Eita.
Eu achei bem divertida a participação dela. E acho que na série também ela promete, né? Quando ela entrou, pelo menos, o público aplaudiu muito.
Não, ela é um ícone do terror no cinema, né?
É, e assim, o Ryan Murphy falou que se ela não tivesse assinado, a série não ia acontecer. Então assim, pelas minhas contas, isso a gente pode voltar aqui no quando acabar a série e rever. Eu acho que ela vai ser uma das sobreviventes, assim. São coisas que eu fiquei na mente, entendeu?
É, ou ela é assassina, né?
É, mas acho que eu tenho pra mim que o assassino vai morrer também.
É.
Tipo, no final ele vai se redimir, vai enfiar uma faca no peito. Mentira.
Spoiler alert.
Mas eu acho que vai morrer mesmo, porque ele falou que os que sobreviverem vão pra próxima temporada, né? Provavelmente o assassino não vai sobreviver pra ir pra próxima.
Mas aí pode acontecer isso também, o assassino se redimir ou então ele ficar preso.
Ou igual o Pânico, né? Que cada filme novo, na verdade, o assassino não era o do filme anterior. Ou inventava que agora, tipo, eu sou fã do assassino, sabe, uma coisa meio The Following?
Ah, sim, é.
Tem de tudo, né, gente? Até, vocês assistiram a estreia do Scream, do Pânico?
Assisti.
Então,
que
eu assisti os 8 minutos só.
Eu achei divertido essa brincadeira deles, porque até eles vão... Cara, não dá pra você fazer uma série com um filme de terror, né? Eu achei bacana essa brincadeira.
Eu fiquei meio desapontada. Não sei também o que eu tava esperando, mas eu achei muito, muito, muito previsível. É igual filme, né?
É, igual filme. Não é pra gente, igual né? Filme. Nós não somos o público de... Aliás, gente, olha só. MTV is the new CW. Tudo que estreia na MTV não é mais pra gente. A CW tá mais adulta que a MTV, se vocês forem prestar atenção.
Então, eu vi o vídeo já com a mentalidade assim, é MTV, né? Então não deve ser levado a sério, entendeu?
Exatamente.
Aí isso foi mais fácil de digerir a série.
Você falou
pelo
tudo,
menos
Léo.
O início que eu assisti foi bem mais fácil de digerir, assim.
Você falou tudo. Daí dando um break.
Eu não vou acompanhar, não.
Então... Desistiu, só o piloto tá bom.
É, só vi o piloto pra matar a curiosidade, pronto.
É, eu quero ver o segundo, vamos ver no que vai dar.
Inclusive eles falaram que a Bella Thorne volta, né, na...
É, eu vi no
flashback.
É, flashbacks.
E eles ainda falaram que o assassino não vai ligar mais, então assim, eu acho que deve ser mensagem no WhatsApp.
É, tipo, porra,
ou Snapchat,
gente.
Alguma coisa assim.
E confirmou já a segunda temporada, né?
É, já confirmou.
Mas, gente, Hannibal sendo cancelada e Sprint sendo renovada. Tamo
aí,
bem.
Esse é o mundo em que a gente vive.
Menina, se, até hoje eu não me conformo com Galavant sendo renovada.
Essa
nada
não,
a ver, né?
Nunca ninguém entenderá.
Filho.
Enigmas da televisão. Alguém deu pra alguém e teve que ficar com aquela série na TV, gente. É a minha teoria.
Só pode.
Gente, aquela série é muito ruim, pelo amor de Deus.
Puta que pariu, né? Ó, galera, agora sim, não teve só série, né? Tem muito mais série pra gente comentar, mas os filmes, depois dos quadrinhos, eles dominam a Comic Con. Teve aí um material interessante, né? A gente já falou um pouco de X-Men no começo do podcast, teve o trailer do X-Men, teve o trailer do Deadpool, teve... O que mais?
Teve Jogos Vorazes.
Batman vs Superman.
Não tem trailer ainda.
Pois é, os Jogos Vorazes acho que foi o primeiro grande painel, né, que rolou na
Comic Con. Foi muito legal o painel, eu gostei.
E o Conan que moderou, não foi?
Foi.
Conan O'Brien, foi a primeira vez que ele moderou um painel da Comic Con, então foi divertido. O Conan, ele gravou não, né, foi ao vivo. Todo o programa dele, toda noite era ao vivo direto da Comic Con. Então os grandes talentos que participaram depois iam no programa dele direto de Comic Con dar entrevista. Isso também achei muito bacana. Teve o painel do Star Wars, que a Disney exibiu um pouco dos bastidores do Despertar da Força. O trailer do...
Já tinham falado que não ia ter trailer também, né?
É, então. É. Já tinham lançado, não tinha muita novidade. O trailer do Super-Homem, vou te dizer que me deu uma animada, porque como vocês sabem, eu prego muito contra o Batman do Ben Affleck. Mas eu curti o trailer.
Mas, a chegada do Ben Affleck, não sei se vocês assistiram o painel... Eu pensando assim, gente, dá uma bengala pra ele, dá o lugar de prioridade, sabe? Parece que ele tinha 60 anos pro papel, entendeu? Super devagar, super...
Na Comic Con, você fala?
É, isso. É.
Gente, não, e já disseram que ele vai dirigir, escrever, atuar, fazer iluminação, servir o café. Você quer do filme novo do Batman? Puta merda. Ele vai ser o Batman. Pois
é. Só falta ele querer ser o Coringa também, né?
Então, e a Mulher Gato. Já disseram isso, Léo. Que ele vai ser o Coringa e a Mulher Gato no filme novo.
Gente.
Achei um absurdo. Daí você vê a foto do Batman junto com o Super-Homem. Dos atores, um do lado do outro. Henry Cavill e Ben Affleck. Eu sou Team Super-Homem, gente. Olha, desde pequenininho.
Sem dúvida nenhuma.
E o trailer lá do Suicide Squad saiu também, né?
É, sim.
Saiu hoje, né? Mas
saiu hoje direitinho.
Eu achei o trailer meio... Tá bom.
É,
tipo, não ofereceu nada demais, entendeu?
Olha, Léo, eu vou te dizer que melhorou minha expectativa quanto ao filme.
É, assim, eu sempre quis assistir porque eu te falar, eu sou muito fã dos vilões, entendeu? Até mais do que os heróis, não sei.
E realmente a DC tem vilões muito melhores do que a Marvel, né?
Já fui no psicólogo pra ver isso.
Meu Chico aqui pra reclamar. Chico já ia dizer, mas não.
Não, mas... nesse caso tem que assumir. Os vilões da DC são só Coringa já samba na cara de qualquer vilão da Marvel.
Aliás, eu acho que é o Coringa está ganhando a nossa Cat.
Pois é, o ícone dos vilões. Coringa, gente. Não tem outro vilão melhor.
É, não tem outro. Todo mundo espera o Coringa de Gotham.
Qual Coringa tá ganhando? Do Heath Ledger ou do Jack Nicholson? Porque pra mim os dois são incríveis.
O Heath Ledger tá ganhando. Aliás, vamos finalizar hoje essa enquete.
Eu gosto de clássicos, entendeu?
É, os dois mandaram muito bem no papel. E o Jared Leto também tá bem, pelo que eu vi ali do trailer, o pouco que vimos. É, eu não, também não tinha lido muito, mas então o Coringa é o grande vilão mesmo do Suicide Squad, né?
É. E, assim, tem a Viola Davis, né?
Pois é.
E já botaram ela sem peruca, né? Pra não ter a transformação.
É, pra ela não tentar ganhar nenhum prêmio, né?
Pois é. Poxa, não gostei, porque aquela cena foi... Marcou a TV, tipo assim... Quem matou Dete Hotman primeiro, depois é quem tirou a peruca de Annalise Keating.
O que eu gostei do painel da Warner, que lançou filmes, né? O painel da Warner não foi só o Esquadrão Suicida e Batman vs Superman. Eles também falaram de outros filmes. Mas esses dois marcaram. E o diretor do Esquadrão Suicida chegou e falou... Cara, tá na hora... Esqueçam os heróis combatendo o mal. Tá na hora de ser o mal combatendo o evil. Então eu acho que isso resume bem o filme, né? É tipo, vilões combatendo mais do que vilões. No caso, o Coringa, que é o mais foda dos vilões.
É.
Que já fizeram, na minha opinião.
Aliás, o diretor do filme, ele não tava puro não, né?
É, você achou que ele tava meio estranho também?
Achei, tipo, ele quase tomou o microfone da mão da Aisha Taylor.
E ele Tyler, ficava andando, né? De um lado pro outro, né? É. Meio psicopata.
Aí chamava ele e falava, fulano de tal! Parecia até, sei lá,
o Jared Leto não foi, né? Que bizarro.
Não, não.
É too big for that.
É, ele deve estar lá no set, né?
Pois é.
Porque também foi bem resumidozinho o painel.
Foi, acho que durou o quê? Uns 20 minutos?
É, foi só
porque
ele falando.
Uma sessão pra todos, né?
É, ele gritando lá. Ah, fulano de tal, cadê você? Presente. Foi bem rápido, né?
E o painel da Marvel TV, vocês viram?
Ah, eu vi. Não entendi muita coisa, não.
Eu vi bastante. Foi Não, foram dois, né? A gente Carter, que eu não sei por que tá no ar ainda. E o Agents of S.H.I.E.L.D., que deu uma melhorada, mas também não é tudo isso. Acho que outra vez a DC sambou, né?
Não, a DC...
A DC foi muito melhor.
Eu acho que a Marvel tá, sei lá, deve estar guardando o melhor pro final, não sei, alguma coisa assim. Porque...
Não, é que assim, a Marvel ela tá muito bem nos quadrinhos, tá lançando muita coisa legal. E no cinema, televisão, agora teve o Daredevil. Agents of S.H.I.E.L.D. não é bom, desculpa, gente. Bom, talvez seja, eu assisti o comecinho. O que eu assisti eu não gostei. E a gente Carter é chato pra caralho. Chato pra caralho. Mas o Daredevil em compensação é muito bom. E os filmes são muito legais. Mas na televisão, a Warner tem o poder, né? E ela detém os direitos da DC, então ela dá essa sambada mesmo.
Mentira, sério?
Ah, eu acho, você não acha?
Eu acho.
Eu achei os painéis da DC muito mais legais. O Stephen Amell vestiu a roupa do Arrow, foi muito divertido para os fãs. Teve lá o Legends of Tomorrow, que nem estreou e já tá trazendo uma renca de...
Gente, vocês viram o trailer? Eu achei muito legal. Eles
achei
colocaram
muito legal.
Foi muito
achei
bom.
Muito legal. Eu acho que a DC tá fazendo na televisão o que a Marvel tá fazendo no cinema. De uma maneira bacana, tá construindo um universo muito legal. O foda é que assim, a DC pensa que o Super-Homem e o Batman são muito bons pra TV. Então esse universo de heróis deles da televisão fica um pouco desfalcado, porque o melhor da DC é o Super-Homem e o Batman, né?
É, eu li um texto uma vez, tipo, quase isso, né? Assim, falando que a DC, ela cria heróis pra TV... Que não são vendíveis no cinema.
É, tipo, acho isso um pouco bobo.
É, tipo, Supergirl não dá pra fazer.
Mas eles aprendam logo.
Não, mas então, a Marvel vai fazer a mesma coisa com isso, porque o Daredevil, já disseram, não vai aparecer no universo cinematográfico da Marvel. Ele participa do mesmo universo, mas dos filmes do cinema não vai participar. E deve acontecer o mesmo com os outros Defenders. Eles devem ficar tipo, ó, vocês são da subdivisão, vocês só estão na televisão, não vai participar de filme. E o pessoal já da TV aberta faz uma pontinha, né? O pessoal do Agents of S.H.I.E.L.D. e do Agent Carter às vezes participam do filme, mas é só ponta.
Mas a DC até teve aquela polêmica lá da Harley Quinn, que eles colocaram no filme, tiraram de Arrow, que ela tinha aparecido no episódio, acho que da terceira temporada, não sei.
É, tinha aparecido, e depois um teaser dela, né?
E aí disseram que não vai aparecer não, porque ela tá no filme.
Acho que o Pistoleiro também, né? Ou não?
Pistoleiro eu não sei.
Eu não sei também. É, mas eu achei legal os painéis, principalmente o de Flash, anunciou personagem novo. Vai ter algumas mudanças que foram pedidas lá naquele post que eu fiz do que a gente tá esperando pra segunda temporada. Eles vão fazer o outro Flash lá do outro universo. Achei que foi bem legal.
É, o do Flash tava bem completinho mesmo. Aliás, é a série mais promissora hoje, né? Vamos ver com a estreia do Legends of Tomorrow. E o Supergirl também teve uma participação bacana, também anunciaram um novo membro no elenco, né?
Aliás, vocês viram que ela casou, a Supergirl?
Não vi.
Mentira.
Ela casou em segredo com aquele menino do Glee, que era do Glee Project.
Menina, não sabia disso.
Jura? Com aquele bosta?
Não, é. Eu sabia que eles namoravam, mas não sabia que... Caraca!
Ah, que coisa.
Eu vi na MTV, que sabe que eu sou físico, né? Então eu ouvi lá.
Ô, Thalita, você não vai comentar sua querida The 100, que também teve painel?
Vou comentar.
Aliás, foi um dos textos mais lindos de Comic Con do Box.
Gente, eu tô vendo até hoje tá aparecendo aqui, que coisa, né?
Pois é, o povo gosta
mesmo. Adorei, eu duvido. Gente, leiam mais que tá pouco. Então, The 100 foi bem legal, só que eles colocaram a série pra mim do ano que vem, né? Eu tô muito chateada, vai demorar muito.
Mas é uma série de mid-season, não é?
Mas ela tinha começado... Não.
A segunda acho que foi na fall season, né?
É, a segunda...
Ah, não sabia.
A primeira foi na mid, e a segunda...
É porque ela ficou muito corrida. A primeira foi na mid-season do outro ano, daí começou direto na fall season a próxima. E aí agora vai ficar mais de um ano sem.
Caraca, um ano sem é foda.
Chateada. Mas assim, foi legal que eles disseram que vai ter um salto no tempo no começo da próxima temporada, né? Porque no final eles mataram a galera lá toda e aí descobriram a inteligência artificial, né? E aí diz que a série vai ter uma pegada mais sci-fi com a inteligência artificial e aí vão explorar um pouco mais o pessoal que já tava aqui na Terra, né? Que são os Grounds.
Entendi.
Eu achei bem legal.
É, o pessoal ficou bem empolgado com o Spider-Man.
É interessante pra CW, né, ter uma série assim. Sinal de que ela tá amadurecendo em alguma coisa, né?
Em alguma coisa, né, Léo? Não, é. A CW deu uma amadurecida boa.
Porque, assim, se jogar aquela sériezinha lá histórica, série épica deles, é romance de adolescente, entendeu?
O Rain?
Isso. O Rain. Ah, é um vai e volta.
Mas é super bem feita.
Não, é, então, eu.
Tá muito difícil, viu? Eu assisti assim, arrastada, terminei a segunda temporada.
Eu também assisti assim, bem tipo, assistia dois episódios uma semana, na outra não assistia. Porque tá bem romance de adolescente mesmo, tá quase Malhação da Idade Média, entendeu?
É tipo isso. The 100 já não tem romance, por exemplo.
Malhação da Idade Média, melhor definição.
É tipo isso mesmo, gente.
Ai, Jesus, já.
A galera vai e vem toda hora.
Exatamente.
Olha, eu tô.
Falando
também...
em.
Pode falar.
Eu falar falando em público adolescente, a gente teve também os painéis de The Vampire Diaries e.
Supernatural Eterna, né? Que não acaba nunca. Gente, já vai pra 11ª temporada.
Isso. Aliás. No final do painel de Vampire Diaries, ela fala, a Jimmy Plex fala, então, gente, essa não é a última temporada, tem várias histórias ainda, me aguardem.
Não, tipo, ainda teve gente falando assim, ai, que bosta, devia ser. Mas, cara, será que The Vampire Diaries vai ficar ali pau a pau com Supernatural?
Eu acho que vai, hein?
A quantidade... Esse bobear, eu acho que Supernatural passa e Ari se torna a série mais longa da TV, sabia?
E ainda tem Grey's Anatomy, né?
Tem Grace que tá mais né, no
as duas
ali.
São a mesma, né? Então são 11 temporadas.
Então, é. O Grey's vai pra 12ª, não é?
Vai pra 12ª.
E o Supernatural acho que vai pra 11ª, tá? Tipo, o Grey's tá um ano de vantagem. Porque estreou na mid-season, né? Se eu não me engano, o Grey's Anatomy. Aí fez muito sucesso e aí voltou já na fall season. Foi meio assim, estreou com poucos episódios, deu muita audiência, colocaram na fall.
É, nessa época aí que estreou, eu só assistia Visões da Raven, essas coisas assim.
Então o top 5 da semana passada foi pra você, Lá.
Foi pra mim.
Olha, estreou em março de 2005.
Eu não lembro quando estreou o Grey's. E... deixa eu falar, vocês estavam falando aí de série adolescente. Vocês viram a nova Xena da MTV? Xena Chronicles.
Ah, sim.
O trailer é bem feitinho, mas vamos ver que baboseira vai ser isso, né?
É, eu senti um negócio meio Senhor dos Anéis, né?
É, não, mas sei até o produtor, ele explica que grande parte da equipe de produção da série é a equipe de produção do Nárnia, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, que a série foi feita na Nova Zelândia. Até parte da equipe fez Xena e Hércules mesmo.
Eu senti uma coisa meio Avatar encontra Senhor dos Anéis, entendeu?
Então, e é uma série que se passa no futuro, né? No futuro da Terra, só que ela é medieval. Então tem um lance meio interessante aí.
Isso é.
E chegamos aos painéis de Fear the Walking Dead e The Walking Dead. Esses eu acho que foram duas grandes atrações. O mundo entrou em polvo rosa com os trailers das séries. Eu tava super ansioso porque já é meio tradição lançar trailer de The Walking Dead lá, e com Fear the Walking Dead não poderia ser diferente, né? Eu curti os dois trailers, eu não sei se vocês assistem.
É, eu não assisto não.
Eu curti também, achei sensacional.
Não, mas agora sim, Thalita, você assiste e gosta ou você só assiste?
Eu assisto e gosto.
Eu também, eu assisto e gosto. Vejo um monte de gente metendo pau, mas de boa, eu acho que The Walking Dead é uma das séries mais adultas e de entretenimento mais bacana que tem hoje em dia. Eles levam a sério o tema dos zumbis, eu gosto disso, eu não gosto do Z-Nation, exatamente por ser aquela trecheira toda. Gente, de boa, zumbi trash eu nunca curti. Os filmes de zumbi trash eu acho bacana, mas zumbi trash em série, nada a ver. The Walking Dead eu acho que faz um trabalho excelente e eu babei no trailer das duas. Só que eu fiquei mais empolgado com o Fear the Walking Dead.
Então, eu também tô super empolgada. E tá chegando já, né?
É, e com essa coisa de como surgiu o apocalipse zumbi. É, o cara ainda falou que à medida que os episódios forem passando, a gente vai perceber como que Los Angeles caiu, né? É, o episódio começa, obviamente, antes, e quando ele termina, parece que são duas semanas após o levante total dos zumbis e o mundo já ter, tipo, perdido as chances de reverter a situação. Eu tô super empolgado, super empolgado.
Então, eu acho legal também, porque The Walking Dead a gente não teve isso, né? Porque o Rick acorda e já aconteceu tudo, né? Então a gente não vê esse desespero da população, não vê nada. Ele agora já tá deserto, né?
E outra também, em outra cidade, outro clima, enfim, outra cultura, apesar de ser nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser interessante de assistir. Vamos acompanhar, né?
Sim. E tem até uma atriz de The 100 que está no elenco de Fear the Walking Dead.
Ah, não sabia qual que é.
Tem, é Alicia, deixa eu ver se é o nome dela.
É a filha, será?
Alicia Demon Carter. Eu acho que é. Tem um
Vocês
casal.
Vocês sabem,
né?
Que o Diego entrevistou o elenco completo da série?
De Fear the Walking Dead?
É, até o dia 5 de agosto, porque tem um embargo. A gente não pode falar nada.
Dito.
Se você quiser, eu te mando os áudios de todas as entrevistas.
Por favor.
Aí ele vai escrever e logo sai no site, mas tá tudo lá. E além de Fear the Walking Dead, The Walking Dead, também tiveram outras duas séries de terror que se relacionam com essa série, né? Uma foi Damien, que vai estrear no A&E lá dos Estados Unidos, que é a continuação dos filmes da Profecia, da trilogia, e é do Glenn Mazzara, que era o showrunner de The Walking Dead, e a outra é Outcast, que é do Robert Kirkman, que é do quadrinho dele, né? Tipo The Walking Dead mesmo, baseada numa HQ. Vocês chegaram a ver alguma coisa desses painéis? Aliás, o Outcast eu acho que não teve painel, minto. Só aproveitaram lá pra divulgar mesmo.
É, acho que eles lançaram só trailer mesmo lá.
É, não acho que foi nem trailer, Léo. Mais arte mesmo, mais divulgação de banner, essas coisas.
O Damien, eu li alguma coisa, mas não acompanhei, não.
Damien foi legal que eles fizeram meio que um marketing de guerrilha, porque toda edição da Comic Con tem aqueles crentes, evangélicos, católicos, sei lá, que vão protestar algum tema de um filme polêmico que tá divulgando lá. E dessa vez, por incrível que pareça, ninguém foi protestar contra o Damien, que é o anticristo, né? Aí o que que o A&E fez? Ele levou um bando de gente com placa pra fazer protesto a favor do anticristo. Foi muito bizarro.
Gente.
Foi bem legal. Depois procurem na internet. Tem umas fotos muito divertidas. E outra série que fala aí de fenomenal é o Teen Wolf. Que ainda tem audiência, não entendo, mas enfim, série adolescente que é sucesso, né? MTV.
É, verdade.
É, não vejo.
Mas só vale pelo elenco, né? Porque assim.
Pois é.
O resto.
O que mais que teve de relevante, gente? Diga aí, tá? O que você ia falar?
Parece que vai acabar, não vai? Teen Wolf? Eu ouvi uns boatos aí.
Foi renovada, né?
Não sei.
Foi renovada?
Foi renovada, acho que pra sexta temporada, sétima, sei lá.
Não sei.
Eu de verdade não sei. Acho que, assim, tirando esses que a gente já comentou, o mais de relevante que tem é Doctor Who, né, Léo? Que rolou. Oui?
É. Eu achei legal, ainda mais pela participação da menininha lá de Game of Thrones, né? Acho que levantou bem a moral da série, assim.
Aliás, também tem Game of Thrones, né? Que não teve nada
de verdade, teve o do Game of Thrones.
Mas não teve nada de legal, né?
Não, Game of Thrones foi mais pra discutir a temporada, né?
É.
Eles falaram que a questão do estupro lá da Sansa, né? Da Sonsa. E da morte do João das Neves. Só
mais
assim, discutir. E assim, o mais engraçado foi o vídeo das audições dos atores, né?
Muito legal.
Tipo, a Natalie Dorme fazendo a sensual lá. Muito engraçado.
A Brienne tá sensacional.
A Brienne dizem que é o melhor vídeo mesmo. Ela tá no Star Wars, né? Não sabia.
É, acho que ela é vilã no Star Wars.
É, ela é uma capitã, Stormtrooper, alguma coisa assim. Gente, imagina aquela mulher gigante usando uma roupa de Stormtrooper. Deve ser a coisa mais bizarra do mundo.
Tem que ser uma roupa GGG.
Pois é, porque ela é muito alta. E também teve painel do Sherlock, que anunciou aí, mostrou acho que trailer ou cenas do especial de Natal desse ano.
Tem um teaser do...
Sherlock, ele, não sei, deve, o showrunner deve ter algum calendário especial, sei lá. Tipo, quanto tempo que fica sem episódio, né? E quando volta são 4 episódios, 3 episódios.
Exatamente. Mas também são longos, né? Tipo, é um filme. É uma série de filmes, na verdade.
É, sim.
É, se
você é cardíaco, se você tem algum problema de ansiedade, não assista Sherlock, porque pra esperar um episódio é...
tenso, né?
Você casa, tem filhos e não vem outra temporada.
É bem isso, né?
Tem.
Gente, faltou algum painel?
Acho que abordamos tudo, né?
Eu acho que eu vou comer minha jantinha, então, agora. Estão servidos?
É uma boa.
Uma boa pedida, né?
Boa pedida.
Eu já jantei, já.
Então, Léo, você que vem pouco aqui, qual que é o seu Twitter para as pessoas te seguirem? Você tá sempre postando lá no box, mas é bom que o povo te siga no Twitter também, né?
O meu é @denilleo. E é isso.
E no Instagram?
Também é a mesma coisa. Snapchat.
Adoro gente assim,
também é a mesma coisa.
E repete, porque é tão mais fácil, né?
É.
Você buscar a mesma coisa na outra rede.
Não, é assim, eu botei o mesmo justo pra mim mesmo, sabe? Porque eu esqueço senha, se botar senha variada eu esqueço. Então assim, pra mim foi mais fácil, até pra decorar, sabe? Todos a mesma coisa.
Entendi, comigo mesmo. E tá ali, tinha suas redes sociais, tudo.
Meu Twitter é Thales CRG, que aliás eu devia mudar, porque o meu Instagram é Thales CG. Eu não sei porque eu coloquei um R a mais aí no Twitter, mas é quase igual, gente. Vocês me acham aí, é muito fácil.
Isso mesmo. Se não, ó, lá no post tem os Twitter de todo mundo, você vai lá e pergunta, Thalita, qual que é o seu Instagram? Aí ela te passa, né, tá?
Eu respondo, gente, juro.
Não é igual eu, né?
Não vou fazer igual o Caio, que ignora vocês, tá?
Bom, gente, obrigado pra todo mundo que ouviu, obrigado pra todo mundo que leu a nossa cobertura aí na Comic Con. A maioria aqui em São Paulo esse ano. Ano que vem a gente vai mudar isso, todos estaremos lá. Mas já foi um avanço, tivemos o Diego cobrindo direto de São Diego. Entrevistou o Michael Rosenbaum, equipe e elenco de Fear the Walking Dead, de The Last...
Só a Jennifer Lawrence.
Ah, Jennifer Lawrence, verdade, que falou com a gente.
Tô louca por essa entrevista.
Ele vai voltar logo mais.
Linda,
ele falou também com o Hobbit original, o Frodo, e falou também com o elenco de Z-Nation. Ou seja, tem muita coisa ainda que a gente vai publicar de Comic Con no Box, acompanhe. Agora a gente logo deve tirar aquela área de Comic Con da lateral. A gente publica ali dentro de notícias e vocês vão achar facinho o conteúdo lá. Ah, eu tava falando de Game of Thrones. Passa lá no Box que a gente acabou de publicar um infográfico com o perfil do fã brasileiro de Game of Thrones. Tá muito bacana. Tem umas informações bem interessantes sobre o que, que o fã brasileiro de Game of Thrones gosta ou não gosta. Acho que vale a pena o acesso, né não?
Sim.
Claro.
Então, obrigado a todos. Até o próximo.
Até já.
Beijo, gente. Tchau, tchau.
Beijo.
Tchau.